Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos ficar sentados, irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nesta hora nós te pedimos que possas abrir os nossos corações. Nós te pedimos que seja o teu Espírito a guiar-nos através da pregação da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a nós que estamos aqui, Senhor. Nós te queremos louvar através da pregação da tua palavra, Senhor. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Semana passada terminámos o estudo que estamos a fazer no livro de Esdras e para a semana certamente prosseguiremos para o livro de Neemias. E o texto hoje, vamos para Hebreus 12, 1 a 3. E é em textos como este, em Hebreus, que percebemos que a vida cristã tem uma dose indispensável de exortações e avisos. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler esta carta aos Hebreus. Talvez seja a carta mais assustadora em toda a Bíblia. Pelo menos para mim, quando eu leio os Hebreus, esta carta aos Hebreus, há determinados capítulos que me custam a ler. E é uma carta propositadamente para nos... para nos ferrar, para nos intimidar e para ficarmos firmes. E a vida cristã tem esta dose indispensável de exortações e avisos. A certeza que nós temos da convicção da segurança eterna que temos em Jesus, isto é uma certeza inabalável que nós temos, nós juntamos aquilo que a Bíblia nunca separa, aquilo que a Bíblia nunca secundariza, que são avisos para nos mantermos fiéis a Cristo. Isto está presente constantemente nas nossas vidas cristãs. E queremos estimar ambos, a segurança eterna em Cristo, os avisos que a Bíblia também nos dá, porque ambos são estimados pela palavra. O trabalho perfeito de Jesus em nosso favor e a nossa vigilância constante na fé. E este excerto que nós lemos, estes três versículos que nós lemos, são a conclusão do capítulo anterior. O capítulo anterior de Hebreus, o capítulo 11, é muito conhecido. É aquele capítulo que fala de exemplos de fé de pessoas do Antigo Testamento. Desde Abel, Abraão, passando pelos reis, pelos profetas. Muitas pessoas que são mencionadas e que permanecem pelo seu exemplo de fé. E o texto fala-nos numa nuvem de testemunhas, referindo-se a essas pessoas. E essa nuvem de testemunhas constitui para os hebreus, para quem a carta foi dirigida, e para nós também, um exemplo denso de vidas guiadas pela fé. Não é apenas um exemplo passageiro, é um exemplo denso, é uma nuvem, uma nuvem de testemunhas. Não é algo, não é matéria que se dissipa e desaparece facilmente. É algo espesso e consistente para nos animar. É importante que nós tenhamos conhecimento dos exemplos de fé que nós temos na palavra. Não foram homens perfeitos, nós vamos ver que foram homens que pecaram, fizeram coisas muito mal feitas. Provavelmente nós nunca fizemos, mas mesmo assim a Bíblia considera-os como exemplo por causa da fé deles. E por isso é matéria espessa à qual nos devemos agarrar. A mensagem é, se a fé daquelas pessoas que viveram antes de mim é a mesma que eu tenho, se essa fé é a mesma que eu tenho e nós sabemos que é a mesma fé, então não só eu devo viver na mesma dependência e força que eles, como também eu posso fazê-lo. A mensagem é, se a fé deles é a mesma fé que nós, se a fé do Antigo Testamento é a mesma fé que nós temos hoje, então eu posso viver na mesma dependência que eles viveram. E isto acontece por alguma coisa de especial em nós? Não. Apenas porque o Deus deles é o mesmo Deus que nós temos hoje connosco. O Deus deles é o nosso Deus. E é por causa disso, esse é o fundamento. O Deus do Antigo Testamento é o nosso Deus hoje. O Deus do Novo Testamento é o nosso Deus hoje. Por causa disso, nós recebemos a exortação para viver na dependência, para preservarmos na fé. E como é que nós fazemos isto? Em primeiro lugar, o texto fala-nos de coisas que temos de largar, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. A imagem é literalmente despir. Reparem que ia dizer Paulo, não há certezas que tenha sido Paulo que tenha escrito Hebreus, mas a pessoa que escreveu a carta usa a imagem da vida na fé como que uma corrida. É uma corrida que estamos a fazer. E a imagem é literalmente despir as vestes que na altura eram longas e que era preciso tirar para que a pessoa pudesse movimentar e pudesse correr. Literalmente tirar de nós, largar, despir. No caso dos Hebreus, para quem esta carta foi dirigida, havia um contexto específico. O autor referia-se ao apego que eles mantinham ao sacrifício, ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. A carta dos Hebreus serve precisamente para clarificar que o sistema que há no Antigo Testamento de sacrifícios não precisa mais de ser seguido, porque o sacrifício perfeito já chegou, que é Jesus Cristo. Mas o problema dos Hebreus é que ainda estavam muito apegados ao sistema antigo. Eles queriam aquela religião toda que o Antigo Testamento nos dá. Então os Hebreus refugiavam-se em rituais religiosos, quando a verdadeira religião era descansar e confiar no sacrifício de Cristo. E reparem, nada melhor que uma imagem de uma corrida para desviar a atenção deles do sistema antigo. Esse era o peso que dificultava a caminhada deles. Agora, pensemos em nós. Será que esse peso é assim tão diferente dos pesos que nós hoje carregamos? Deixem-me dar um exemplo. Enquanto igreja, o nosso compromisso com a palavra, e individualmente, o nosso compromisso com a palavra enquanto cristãos, é maravilhoso. Isso é uma das coisas, deixa-me dizer assim, das quais eu me orgulho, é um orgulho santo, é um bom orgulho, poder dizer que faço parte de uma igreja que tem um compromisso forte com a palavra. A palavra é o centro da vida desta igreja, é o centro do culto. E nós queremos que ela seja o centro das nossas vidas. A palavra que nos conduz a Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Mas agora o aviso é: a proximidade com a palavra pode não ser a proximidade certa que temos com a palavra. O que é que eu quero dizer com isto? Essa proximidade, que pode não ser a proximidade certa que nós temos com as Escrituras, é uma proximidade que produz em nós uma capa que não permite que a própria palavra penetre no nosso coração. Nós estamos tão habituados a lidar com a palavra, nós estamos tão habituados a dizer que ela é o centro das nossas vidas, estamos tão habituados a recitar versículos e a saber textos, que cria-se uma capa em nós e a própria palavra, o próprio poder da palavra não penetra nas nossas vidas. Eu não estou a dizer para deixarmos de lado a palavra, não é isso que eu estou a dizer, irmãos. Não me entendam mal. Eu estou a dizer, nós precisamos da palavra, mas também precisamos de depender do Espírito Santo para que a Bíblia nos atinja, de facto. Nós precisamos da ação do próprio Deus para que a palavra penetre em nós. Até que ponto é que não andamos à procura de uma religião da palavra em vez da ação da própria palavra? Eu acho que isto é um risco em cada um de nós, a começar por mim. É um risco diário para mim, em que eu tento, de uma maneira quase religiosa, ler a Bíblia todos os dias, e às tantas dou por mim, nada daquilo que eu estou a ler está a produzir efeito na minha vida. Que tipo de proximidade é que nós temos com as palavras? Queremos uma religião da palavra ou queremos a ação da própria palavra, a ação do próprio Espírito Santo em nós? Em segundo lugar, lemos sobre o pecado, e a palavra é forte, que tenazmente nos assedia ou nos rodeia, que está tão perto de nós. E reparem, um dos trabalhos que o Espírito Santo faz em nós é convencer-nos do nosso pecado. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele convence-nos do nosso pecado contra Deus. E, portanto, não é possível nós sermos crianças, nós sermos jovens, não é possível nós sermos homens e mulheres de fé, que vivem pela fé e que, ao mesmo tempo, ignoram os pecados que cometem. Não é possível nós sermos cristãos, pessoas de fé, e que ignoram, vez após vez, os pecados que cometemos. Deus trabalha a nosso favor, abrindo os nossos olhos, também para vermos o mal que fazemos contra Ele. Caminhar pela fé também é reconhecer o mal que todos os dias nós fazemos, acima de tudo, contra Deus. E devemos lutar seriamente contra estes pecados. A exortação do texto é forte. Lá, dispam aquilo que vos prende, aquilo que vos pesa, aquilo que está em vós. Dispam isso. Nós devemos lutar seriamente contra os pecados que cometemos. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe quais são os pecados que estão mais entranhados em nós, que são mais difíceis nós largarmos. A exortação é: confessem esses pecados a Deus. Confessem esses pecados com o vosso marido, com a vossa mulher, em família. Orem, peçam perdão a Deus. Peçam que Deus nos conceda arrependimento. É importante perceber que esta é a nossa condição natural. Citando João Calvino, quando ele comenta este texto. Lembrem-se, a imagem aqui é de uma corrida. O cristão está numa corrida constante. E João Calvino diz assim: porquanto, por natureza, já somos mais lentos do que deveríamos ser, de sorte que não permitamos que outras causas nos sirvam de atraso. Nós já somos mais lentos do que aquilo que deveríamos ser. O aviso é que saibamos que a nossa lentidão nesta corrida, nesta carreira de fé, é um dado adquirido porque somos pecadores. Temos que ter isto em atenção. Nós continuamos a ser pecadores. Apesar de já sermos salvos, nós permanecemos pecadores. E isso atrasa-nos. Isso torna-nos lentos por natureza. Temos uma corrida para correr. Agora, deixem-me, obviamente, usar a ilustração que o próprio texto dá, que é a ilustração de uma corrida. Numa corrida normal, nós precisamos de a fazer com paciência e perseverança. Eu não sei quantos dos irmãos é que têm experiência em correr. Fazer jogging ou fazer desporto. Olha para o Rui riu-se. Não sei se os irmãos têm essa experiência. Certamente saberão. Nós não podemos começar a correr com tudo o que nós temos se quisermos um bom tempo de corrida, não é? Nós, por exemplo, se quisermos correr meia hora, nós não podemos, mesmo estes 5 minutos, começar a sprintar, começar a dar tudo. Porque nós vamos chegar ao fim dos 5 minutos e não vamos conseguir correr meia hora. Precisamos ser cuidadosos e doseados no esforço que aplicamos para que as forças durem até ao fim. Acho que isto não é novidade para ninguém. Também não podemos esperar muita resistência nas primeiras corridas que fazemos. Se nós tomarmos a resolução, eu este ano vou começar a correr não sei quantos dias por semana, nós não podemos esperar que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, possamos ter muita resistência. O nosso corpo não está habituado a isso. O nosso corpo não está habituado a esse esforço. O nosso ritmo cardíaco ainda não está preparado para grandes correrias. Vamos sentir o coração a palpitar demasiado cedo e vamos ficar assustados. Nós precisamos fazê-lo gradualmente. Começar a correr mais devagarinho, aos poucos e poucos. O mesmo se aplica à nossa santificação e à nossa carreira na fé. Reparem, se a nossa fé pode ser comparada a uma corrida, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, ok? A nossa vida é mais uma corrida de fundo, é mais uma maratona, 42 quilómetros. Okay? Parece que nunca mais acaba. É mais aí. Será difícil chegarmos às grandes decisões de fé da nossa vida se antes não começarmos por insistir naquelas que são mais pequenas e imediatas. Vai ser difícil nós queremos começar a tomar já decisões muito grandes que testem a nossa fé aos limites se não começarmos já pelas coisas que são mais práticas, pelas coisas que são mais pequenas. Por exemplo, será difícil começarmos por querer logo uma hora de oração por dia, se não começarmos primeiro com 10 ou 15 minutos. Eu já experimentei isso. Tentei fazer muito tempo de oração e facilmente me cansei. Facilmente fiquei desapontado e desanimado e não consegui continuar. Precisamos de começar lentamente. Porque o cansaço virá, o desânimo também virá. Mas a exortação do texto é que nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós insistimos com paciência. Quando a palavra nos exorta e avisa, talvez a primeira reação que temos seja de receio e de medo. e como eu já partilhei, muitas vezes ao ler o livro de Hebreus eu tive receio e tive medo. No entanto, ao mesmo tempo, é extraordinário notar que as coisas que Deus nos pede para fazer são coisas que fazemos na força que Ele nos dá. As coisas que Deus nos pede para fazer são coisas que nós fazemos não pela nossa força, mas na força que Ele nos dá. O versículo 2 diz exatamente isso. O modo pelo qual podemos abandonar o pecado que nos prende. E isso é olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Nós abandonamos o pecado que nos prende e ficamos firmes na fé quando a nossa atenção, a nossa vida está apontada para o Salvador. E porquê? Porque é que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é o começo e o fim da nossa fé. Jesus, é por causa de Jesus que nós temos fé. Jesus comprou a fé quando foi à cruz. Reparem, uma questão de lógica simples. Se nós dizemos que somos salvos pela fé, e nós também dizemos que somos salvos por Cristo, então Cristo e a fé têm que ter alguma associação. Então é porque Cristo comprou a nossa fé. O que Cristo garantiu na cruz foi a fé que nós hoje temos e que demonstramos e que vivemos. Cristo é o autor da nossa fé no momento em que Ele se dá a si mesmo para morrer no nosso lugar na cruz. Ele também garantiu a presença do Espírito Santo em nós. A fé, Efésios 2:8 diz, porque sois salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A própria fé é um dom de Deus, é uma dádiva, é algo que Ele nos dá. Portanto, Cristo compra para nós a própria ação do Espírito Santo na nossa vida. E é o Espírito Santo que nos dá essa fé. É interessante reparar que na imagem da corrida que o texto nos dá, Cristo não aparece somente como o árbitro da corrida. Cristo não aparece somente como a pessoa que está a controlar quem é que está a cumprir as regras da corrida. Novamente, Calvin diz, aquele que nos estende suas mãos acerca de Cristo. Cristo é aquele que nos estende suas mãos e nos supre de determinação e energia. Em suma, Ele nos prepara e nos treina para introduzir-nos na pista de corrida e, mediante seu poder, nos guia até alcançarmos o ponto de chegada. É por meio de Cristo. O princípio, o meio e o fim da nossa caminhada são possíveis apenas por causa e por meio de Cristo. Cristo é o causador da nossa fé. Cristo é quem nos capacita para continuarmos a andar. Olhar para Cristo, como o texto diz, significa colocar-nos numa posição em que tudo aquilo que precisamos encontra-se em quem se fez servo para ser o nosso Senhor. Quando nós olhamos, quando o texto diz que nós olhamos, quer dizer que nós estamos completamente maravilhados com aquilo que nós estamos a ver. Nós olhamos e vemos o nosso Salvador, nós olhamos e vemos aquele que se fez servo para ser o nosso Senhor. E quando nós olhamos dessa maneira para Cristo, nós não vamos querer mais nada. Nós não vamos querer que mais pecado ou peso se agarre em nós. A única coisa que nós vamos querer que esteja a agarrar-nos é o próprio Salvador. A partir do momento em que eu reconheço o Senhorio, o domínio de Cristo sobre a minha vida, não mais o pecado tem domínio sobre mim. Quando eu reconheço, quando nós reconhecemos, quando cada um de vocês reconhece o domínio de Cristo sobre as vossas vidas, não mais o pecado terá domínio sobre nós. Porque agora o objetivo da nossa vida já não é viver para o pecado. O nosso coração já não deseja gratificar-nos a nós próprios, já não deseja rejeitar a Deus. O nosso coração agora deseja adorar a Deus. E nós vamos estar presos por esse amor que Deus nos dá. E nós chegamos ao ponto em que a palavra nos diz que devemos comparar-nos com o próprio Senhor Jesus. E aqui torna-se difícil. Jesus é o exemplo supremo de fidelidade e obediência a Deus. E a Bíblia diz-nos que a quem nós devemos comparar-nos, só uma pessoa que nos devemos comparar, que é o Senhor Jesus. Agora reparem, eu não sei se estamos habituados a pensar nisto desta maneira, mas se o próprio Filho de Deus, se o próprio Jesus que é Filho de Deus, igual com o Pai, um com o Pai, Jesus tem o mesmo poder, a mesma glória que o Pai tem, o mesmo grau de importância que Deus Pai tem. O Espírito Santo também tem o mesmo grau de importância que Deus Filho e Deus Pai tem. Se Jesus, sendo Filho de Deus, se submeteu ao plano de Deus Pai com toda a dor sofrida na sua vida e na sua morte, quem é que somos nós para renunciar a esta caminhada? Se nós afirmamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quem é que somos nós agora para dizer que podemos renunciar a esta caminhada? Quem é que somos nós para dizer que, apesar de sermos cristãos, vamos dizer, eu não consigo? Se o próprio Jesus se submeteu, quem é que somos nós para dizer que não nos vamos submeter? Deixa-me dizer uma coisa. Eu acredito que quem afirma que o cristianismo é difícil demais para ser vivido, demonstra mais orgulho do que humildade. E quero explicar isto. Quem afirma que o cristianismo é difícil demais para ser vivido, eu creio que demonstra mais orgulho do que humildade. À primeira vista pode parecer humilde eu dizer que eu não sou capaz de fazer o que a Bíblia pede. À primeira vista isso pode parecer um discurso de humildade. Eu não sou capaz. Isto é demasiado difícil para mim, é melhor eu não me meter aí. Mas na verdade é um tremendo ato de orgulho. Porquê? Exatamente porque a capacidade de fazer o que a palavra nos pede não está em nós, mas é dada por Deus. Logo, se a capacidade para nós fazermos o que a Bíblia nos pede não está em nós, mas vem de Deus, rejeitar o que a palavra diz é rejeitar o próprio Deus. O próprio Deus que diz e capacita. E isso é o maior ato de orgulho que nós podemos ter. É rejeitar a graça de Deus. É achar que quem define o que podemos ou não fazer em relação a Deus somos nós. E isso é mentira. Quem define isso é o próprio Deus. Irmãos, nós sabemos tão pouco do que é viver pela fé, do que é viver pela graça, porque de facto nós não procuramos viver pela graça de Deus. Nós estamos tão prontos a dizer que não conseguimos, nós estamos tão prontos a dizer que a nossa resistência é tão fraca, porque confiamos mais em nós do que em Deus. Nós olhamos mais para nós do que em Deus. Por isso é que é tão difícil para nós vivermos pela fé. E comece por mim. Comece por mim. É por isso que é apenas natural que achemos que não conseguimos fazer o que Deus nos manda fazer na sua palavra. É natural. É porque não confiamos em Deus. É porque somos orgulhosos ao ponto de pensar que quem define o que nós podemos fazer ou não em relação àquilo que a Bíblia nos manda, somos nós. Mas não somos. Deus é quem define isso. E qual é o fim disso? Como é que termina o nosso texto? No versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quando nós não vivemos pela graça, nós não acreditamos na graça que Deus nos dá para viver. O fim disso é fatiga, é desânimo, é fraqueza, é desmaio. Tal como o título do sermão de hoje é ganhar pulmão para a corrida. Nós só podemos ganhar pulmão quando corremos se respirarmos da maneira certa. Nós só podemos ganhar pulmão para esta corrida se respirarmos Cristo constantemente. E como é que nós podemos respirar Cristo constantemente se não investirmos tempo na sua palavra? Se não orarmos individualmente, se não orarmos comunitariamente, se não estivermos expostos continuamente à pregação da sua palavra. Nós sabemos tão pouco do que é viver pela graça de Deus, porque de facto não procuramos viver pela graça de Deus, irmãos. E quero terminar como comecei. Nós não passamos por cima dos avisos que a Bíblia nos dá. Porque, exatamente, porque o facto de confiarmos que Jesus garantiu para nós a salvação eterna é o que nos faz escutar atentamente os avisos para permanecermos fiéis. É o próprio Deus que nos salva, que nos dá ouvidos para ouvirmos as exortações. Reparem, Jesus salva-nos, mas Ele passa a vida a dizer para caminharmos pelo caminho que é estreito. Ele passa a vida para vigiarmos e orarmos. Não podemos descurar isso. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, porque só Ele nos dá a fé e nos dá o desejo e a urgência em permanecermos cada vez mais firmes nessa fé. Reparem, é Ele que garante não só a nossa justificação. Jesus é quem garante a nossa justiça, como aprendemos no Catecismo. Jesus é quem garante a nossa justiça declarada diante de Deus. É Ele que faz esse trabalho. Jesus é ao mesmo tempo a pessoa que garante a nossa santificação, que é a nossa justiça gradual e crescente. A nossa santificação, a nossa vida pela fé é gradual e crescente. E é Jesus que garante isso, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, este é um sermão que eu prego contra mim mesmo. Este é um sermão que eu prego contra vocês também. Eu creio que nós somos muito bons, eu sou o principal deles, a afirmar os princípios certos. Nós somos perfeitos. Temos os princípios certinhos, tudo no sítio, tudo no ponto. Não falta uma vírgula. Mas nós não somos assim tão bons a aplicá-los e a deixar que esses princípios mudem a nossa vida. E não vou ser eu a dizer as coisas nas quais a vossa vida precisa de mudar. O Espírito Santo é que faz esse trabalho em vocês. E a minha oração é que vocês possam estar diante de Deus e pedir que Ele vos mostre quais são essas coisas que precisam ser transformadas na vossa vida. Quais são as coisas nas quais nós não estamos a viver pela fé, não estamos a viver pela graça, estamos a confiar mais em nós do que em Deus. Precisamos todos da ajuda de Deus, que Ele nos guarde e nos ajude.